Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje...
No mundo ocidental somos os únicos que temos terras raras produzindo. Não é que tem ainda para ser explorado, temos também para ser explorado. Mas nós já estamos produzindo terras raras desde 2023. Então, Goiás sai na frente do Brasil hoje e nós teremos a oportunidade de amanhã estar assinando essa primeira parceria com o governo americano e mostrando que Goiás pensa sempre, trabalha sempre, visando aí estar competindo mundialmente com as melhores políticas.
Terras raras e o entreguismo. O Bom Dia discute como o assunto vem ganhando força na pauta eleitoral e como isso aponta para a visão do Brasil como eterna colônia e como isso aumenta também a temperatura no já tumultuado cenário para 2026.
We don't want interference in Brazilian elections like the Biden administration did to bring Lula to power. As I said, I'm going to win because it's the will of my people.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, começando então o primeiro bloco, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas do Fim do Mundo, Giovana Girardi, bom dia.
Bom dia, Terto, bom dia, Marina, oi, pessoal.
Marina Amaral, bom dia.
Bom dia, Terto, bom dia, Gi, bom dia, gente.
Bom, gente, a gente já falou sobre terras raras no episódio 40, em que a gente também falou sobre o PL da devastação, né? Trazendo naquele momento preocupações sobre o futuro, que é o tema desse podcast, basicamente. Hoje a gente volta a falar sobre terras raras, mas não só falando sobre o futuro, mas do presente, afinal o assunto vem ganhando força e parece que vai ser um dos grandes temas da campanha presidencial de 2026. Mas a questão das terras raras, além de ser um assunto do presente, acaba também arremetendo, né, a um assunto do passado, um assunto histórico do Brasil. Porque representa esse ciclo, né, em que o Brasil sempre... esse país que fornece matéria-prima e compra manufaturado. Sendo que isso parece que é o máximo que a gente consegue fazer, né? A gente teve vários insumos que o Brasil exportou aí para o mundo desde a sua história como colônia, entre elas o açúcar. Aliás, a Pública acabou de lançar um podcast narrativo chamado A Última Bolacha e um dos episódios vai focar bem na questão do açúcar. Fica aí a dica para quem estiver nos escutando. Agora, a bola da vez são esses grupos de minérios, né, minerais valiosos, de difícil extração, que servem para fazer um monte de coisas e que tem esse nome, às vezes, um pouco confuso, né, de terras raras. Vale reforçar que o nióbio não faz parte desse grupo de minério de terras raras, é uma confusão que muita gente faz aí por causa do Bolsonaro. Aliás, foi o Flávio Bolsonaro que disse recentemente que o Brasil pode ser uma solução mineral para os Estados Unidos, já que a maioria das terras raras do mundo estão hoje na China. Giovanni, então, esse papo todo é uma confusão, mas para a gente tentar desfazer essa confusão desse tema, a gente pode começar conversando sobre, afinal de contas, o Brasil, ele tem essa bala toda na agulha sobre terras raras, e a quantidade de terras raras que tem no Brasil realmente colocaria a gente numa cadeira especial nessa disputa toda? E mais, por que que o assunto vem se tornando cada vez mais popular agora em um ano eleitoral?
Pois é, Terto, vou começar tentando responder aí pela última pergunta. A gente viu candidatos de extrema-direita começarem a falar muito de terras raras nas últimas semanas. Isso acabou levando, inclusive, uma reação também do presidente Lula. E a impressão que dá é que uma das tônicas dessa eleição, de fato, vai ser como o Brasil vai se portar com outros países em relação aos minerais críticos, em especial as terras raras. E veja que a gente, obviamente, não está falando aqui de relações puramente comerciais, mas sim, concordo com você, tem um potencial entreguismo, uma volta ao colonialismo mesmo, né? Então, recapitulando rapidinho aqui o que aconteceu nas últimas semanas, para todo mundo ficar na mesma página. Em meados de março, o governo de Goiás, ainda sob comando do agora pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, assinou um memorando com os Estados Unidos, e esse memorando prevê que os americanos podem ter acesso exclusivo e confidencial ao mapeamento geológico do estado. O Caiado, aliás, que a gente ouviu aqui na escalada do nosso episódio, né? A Folha de São Paulo fez uma matéria, eles tiveram acesso a esse memorando, conseguiram destrinchar ali melhor do que ele trata. E especialistas que foram ouvidos na reportagem falam que esse acordo dá para as empresas americanas uma prioridade na busca pelos minerais. Isso limita até mesmo mesmo que o governo federal tenha acesso a essas informações, o que potencialmente aí pode ser ilegal e até inconstitucional, né? Está sendo, inclusive, avaliado agora pela Procuradoria-Geral da República, porque recurso mineral, pela nossa legislação, pertence à União. Inclusive, tanto o governo quanto o Congresso estavam trabalhando na definição de uma nova política nacional sobre minerais críticos e Goiás, basicamente, atropela esse processo. E aí, então, a gente tem primeiro esse movimento do Caiado, um pouquinho depois, fim de semana, último fim de semana agora de março, estava tendo no Texas aquela CEPAC, né, que é considerado o maior evento conservador do mundo, o Flávio Bolsonaro estava lá e praticamente sugeriu trocar as nossas terras raras por apoio aí a um golpe, né, como definiu o colunista Celso Rocha de Barros, tanto da Folha quanto do Foro de Teresina. O Flávio mandou essa, abre aspas. Mas aqui está o que realmente deveria chamar a atenção de vocês, e aí vocês, no caso, aquele público conservador americano, né? Aí ele continua. O Brasil será o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido. Porque o Brasil é a solução da América para acabar com a dependência da China em minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Fecha aspas. O Flávio aqui está citando, citou alguns dados corretos, aliás, né? Só para a gente não falar que tudo que ele falou é um grande absurdo, o que importa é a consequência, né? Mas ele falou que a América depende da China para cerca de 70% das importações de terras raras, que a China hoje controla 70% da mineração global, além de 90% do refino e processamento. Disse que isso importa porque as terras raras são essenciais para a computação, para a revolução de inteligência artificial, como ele disse, além de serem importantes para a defesa, né? E ele ainda complementou assim, abre aspas, sem esses componentes, a inovação tecnológica norte-americana se torna impossível, a produção dos sistemas militares avançados que mantém a superioridade norte-americana pode cair na mão de adversários, e sem eles, a revolução tecnológica da América estagna e a segurança nacional fica vulnerável, e quando a América fica vulnerável, todo mundo livre fica vulnerável, fecha aspas.
Nossa, que agora ninguém tá vulnerável.
Mas é estranha essa história de América, né, pra nós, porque parece que a América inteira depende disso, ele tá se referindo especificamente aos Estados Unidos.
Exatamente,
é,
mas...
Isso, claro.
Mas bom, acho que o interessante aqui é a gente pensar que papel essa história toda tem pra que a gente não fique vulnerável, né? O Brasil, de fato, se destaca nesse cenário, agora respondendo especificamente basicamente é uma das suas perguntas, Terto, porque a gente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. E terras raras, só lembrando, né, porque esse nome aí, são um conjunto de 17 minerais que são usados, por exemplo, para fazer superímãs de carros elétricos, discos rígidos de computadores, telas de celular, e até por isso eles são considerados fundamentais para a transição energética. E apesar de ser possível encontrar esses minerais em várias partes do planeta, o raras vem do fato de que eles costumam ser achados tanto em baixas concentrações, como muito misturados uns nos outros e a outros elementos. E isso dificulta tanto a extração quanto a separação. E aí o que acontece, e por que, que a China se destaca tanto hoje, é porque ela se ligou na importância desses minerais há muitos anos. E aí eles dominaram tanto o processo de extração, de separação e de fabricação de materiais a partir dessas terras raras, e por isso, de fato, eles dominam o mercado global, né, a cadeia global. Os dados, como eu disse, né, citados pelo Flávio, tão certos. E isso é uma coisa que a gente vê que já vem sendo usada como moeda de troca, de fato, né? No ano passado, quando, né, estava no auge lá dos tarifaços do Trump, a China basicamente parou de exportar terras raras para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficam na mão mesmo, eles dependem de ter outras fontes. E, na verdade, se a gente pensar, até fazendo um paralelo com o que a gente vê com o petróleo agora, né? Você vai lá, interrompe o Estreito de Hormuz e isso prejudica o mercado global, porque está tudo muito concentrado num lugar só. A mesma coisa com as terras raras, né? Se você só tem um país no mundo dominando isso, você fica na dependência desse país fornecedor e se acontece alguma coisa com esse país, o resto do mundo tá lascado, né? E aí, olhando para o Brasil, e por que, que o Caiado entra nessa história, né? Porque é justamente no estado de Goiás, governado, né, pelo Caiado, na pequena cidade de Minasu, que está a primeira operação de extração de terras raras fora da Ásia, a primeira operação produzindo em escala comercial as terras raras, né? A gente mostrou essa história muito legal numa reportagem feita pela nossa colega Isabel Seta, está lá no site da Pública. E a mineradora que atua lá em Minasu, a Serra Verde, ela conta já com financiamento norte-americano. Recentemente veio à tona, inclusive, numa reportagem do Financial Times, que houve um empréstimo de 565 milhões de dólares dos Estados Unidos para Serra Verde. E aí, gente, já tinha uma condição ali, que parte da produção fosse destinada para os Estados Unidos ou para partes alinhadas aos Estados Unidos. Agora a questão é, né? Será que o Brasil vai ficar só na extração, né? Para vender esse material para fora, como a gente fez com outras riquezas naturais nossas? Ou será que a gente vai conseguir investir numa cadeia desse produto? E a verdade é que esse debate ainda está muito incipiente no país. Acho que por isso que vai ser interessante ver como ele vai se desenvolver nas eleições. Porque, por enquanto, a gente só está vendo troca de acusações. Depois dessa fala do Caiado, depois dessa fala do Flávio Bolsonaro, o Lula começou a reclamar, tanto que, inclusive, o painel da Folha deu uma materinha falando que, a portas fechadas, o Lula já chamou o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria e disse que se, né, o filho 01 aí do Bolsonaro for eleito presidente, ele vai entregar o Brasil para os Estados Unidos. E já tinha também criticado o acordo de Goiás com os Estados Unidos. Não é de hoje que o Lula vem usando o interesse dos outros países nas terras raras para reforçar um discurso de soberania. Tanto que no fim de março, durante um fórum na Colômbia daquela CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o Lula criticou os Estados Unidos pelas invasões, né, que os Estados Unidos vêm fazendo, e disse que está acontecendo uma nova colonização de países mais fracos. E aí o Lula fala assim, abre aspas, é preciso parar, não somos colonizados, nós conquistamos soberania, não podemos permitir que alguém se intrometa ferindo a integridade do nosso país, fecha aspas, e depois ele falou assim também, abre aspas, agora que temos minerais críticos, terras raras, vão querer nos colonizar de novo, fecha aspas. Também houve uma outra manifestação nesse sentido aí, né, mais da esquerda, foi do José Dirceu, que era, né, o homem forte do PT anos atrás, agora parece que ele vai tentar de novo uma vaga no Legislativo. Ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo na Folha e aí ele falou, vamos colocar o Brasil nas mãos do Flávio Bolsonaro, que vai entregar os nossos recursos naturais ao Trump, que vai liberar o acesso às terras raras aos Estados Unidos, que vai liberar as big techs, vamos voltar à órbita exclusiva dos Estados Unidos? Fecha aspas, né? Então, vamos ver, né? O que você acha, Marina? Para onde que essa treta aí pode nos levar?
Bom, eu acho, em primeiro lugar, que é verdade que o Flávio Bolsonaro, ele deixou bem claro no discurso dele que ele quer entregar tudo o que os Estados Unidos quiserem para os Estados Unidos, né? E também é verdade que a postura do Lula pela soberania brasileira é uma marca, né? Um dos traços mais positivos, até eu acho, dos três governos Lula, e que ganhou um novo significado nesse embate do Trump com o mundo, né? Porque a defesa do multilateralismo também é a defesa de soberania dos outros países, né? E não só do Brasil. A gente viu que no episódio do Tarifaço, essa postura mais altiva do Lula funcionou, né? Não sei como vai ser agora, aí eu também não sei com as terras raras, porque quem muda tudo o tempo inteiro é o próprio Trump. A gente não sabe quanto essa exigência é para ele uma questão de vida ou morte, que ameaças podem vir para o Brasil se o Brasil não quiser entregar as terras raras, né? Então não dá muito para saber em que caminho vai. Mas o Lula, além de falar, ele está se mexendo. Aliás, bem nesse ponto que você falou, né, da necessidade de tecnologia para explorar as terras raras, ele, naquela visita que ele fez à Índia, uma semana antes da guerra, foi, ele e o Modi assinaram um acordo de cooperação tecnológica. O Lula até destacou isso na fala dele, né? Que ele está ali assinando essa cooperação porque a Índia teria tecnologia para, de alguma maneira, beneficiar essas terras raras, né? E aí seria uma grande novidade, porque o fato é que a economia brasileira, como lembraram vocês dois, ela se move à base de commodities há muito tempo, né? Então, nesse ponto de vista, de o país estar sempre com um modelo econômico atrelado à exportação de commodities, sejam agrícolas, sejam de mineração, não tem muita diferença aí no projeto do Lula e do Bolsonaro. A diferença é a soberania, mas ambos apostam na manutenção desse tipo de economia, né? Que traz um risco que já foi apontado, nossa, acho que desde os anos 70, 80, mas que eu me lembro muito bem no primeiro governo Lula, que era o Luiz Gonzaga Beluso, né, o professor economista, quem mais mostrava que risco isso significava para o Brasil. Porque naquele primeiro governo Lula, que todo mundo lembra como uma época de prosperidade, foi justamente porque a venda de commodities agrícolas decolou, porque foi quando a China estava no auge do seu crescimento e estava comprando minério de ferro e soja do Brasil, né? De lá para cá, o Brasil acrescentou o petróleo nesse mix, né? Porque o ano passado, por exemplo, o petróleo, considerando os produtos isolados, o petróleo foi a maior fonte da nossa balança comercial, seguido de perto pela soja, e depois vem o minério de ferro, o café, a carne, ou seja, a gente continua produzindo e vendendo produtos primários. E aí, além desse problema de desenvolvimento econômico, né, porque é um país sem tecnologia, ele sem parque industrial, de serviços, entre outras coisas, oferece empregos de baixa qualidade, então não tem como o país crescer, não tem como a sociedade melhorar, também tem uma questão ambiental, porque alguns economistas até dizem que a gente exporta riqueza e importa pobreza quando a gente vende recursos naturais, né? Porque essas atividades, como a mineração e a agropecuária extensiva, elas não dão empregos de boa qualidade, desmatam, destroem ecossistemas, poluem a água e ainda exigem operações logísticas que trazem mais desmatamento, mais poluição de rios, emitem mais carbono. Você vê, o tanto de conflitos que a gente vê agora com povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia é construção de estradas, com ferrovias, né? Com hidrovias, também a gente teve todo aquele protesto dos Munduruku. E aquilo é tudo para o quê? Basicamente para transportar soja. Então a gente vê, é um malefício com muitas camadas, né? Então eu acho, a gente vê, por exemplo, agora, a gente até comentou isso no programa passado, que vem os data centers, eles querem o quê? Porque eles querem vir para o Brasil? De novo.
Porque tem recurso.
Água, energia, território, né? Então, assim, é meio como se fosse sempre isso, a gente continua fatiando o nosso território para vender.
Muito bem, Marina. No segundo bloco, a gente continua falando aí sobre esse cenário turbulento aí das eleições de 2026, mas uma coisa que o Brasil continua fornecendo, não só para dentro, mas para fora, são trombetas, momentos constrangedores ainda mais em período eleitoral. Vem a trombeta da semana logo depois da vinheta. E eis aqui a primeira trombeta eleitoral de 2026, o ano que sairemos provavelmente igual aquele ator que interpretou Jesus na Páscoa e saiu chutando os adolescentes que acompanhavam a encenação da Via Crucis. E parece que será mesmo uma Via Crucis para nós. Além das candidaturas já esperadas de Lula, Flávio Bolsonaro e Caiado, que tá ali mais para garantir que Flávio Bolsonaro não tenha uma disfunção intestinal em um debate, surpreendeu a pré-candidatura do escritor best-seller de autoajuda Augusto Cury, que caso você não saiba, foi o avô de todas as figurinhas de WhatsApp motivacionais que você recebe no grupo da firma ou da família. Outra coisa interessante é que Augusto Cury é o fundador de um projeto chamado Escola da Inteligência, que segundo seu próprio marketing, ensina alunos a serem CEOs do seu próprio pensamento. É isso aí, seja você mesmo o vorcário do seu inconsciente, o seu véio da van cognitivo. Só cuidado com os relâmpagos divinos. Já quem não tem medo de relâmpago divino é ele, que desce a montanha mais uma vez para o deleite do entretenimento eleitoral. O Cabo Daciolo. O único candidato 100% imune à IA, porque nenhuma inteligência artificial alucinada seria capaz de se comparar a tamanha aleatoriedade. No entanto, ninguém está imune à trombeta, que terá sim muitas edições eleitorais em 2026, sempre indicando um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Eu saí de um show de Paul McCartney direto para o hospital. E essa é a história de como eu morri. Na balança, tive que me livrar de 58 quilos. E nesse sarapatel, teve de tudo. Obesidade, ultraprocessados, canetas emagrecedoras. Uma investigação com rigor de ciência, mas toda trabalhada num temperinho pernambucano. Eu sou Ed Vanderlei e esse é o A Última Bolacha, o novo podcast narrativo da Agência Pública. Toda segunda, em todos os tocadores de podcast.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando, aproveitar e já curtir, compartilhar, e caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, continue sendo o nosso profeta do apocalipse. Leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Muito bem, gente, voltando então para a nossa discussão aqui, para a nossa conversa, cada dia que passa, o tom dessa corrida eleitoral vai ficando claro que vai ficar, né, cada vez mais denso, mais preocupante. Ninguém esperava eleições calmas no Brasil, né, desde muito tempo. Mas a gente tem algumas novidades esse ano, né, que vão bagunçar ainda mais a disputa. Em especial as ferramentas de IA generativas. Desde aquelas que criam conteúdos como vídeo e imagens, como aquelas que são conversacionais. Em eleições anteriores, a gente já tinha, assim, algumas dessas ferramentas, né, de manipulação de imagens. Vou ter que desenterrar aí uma história que provavelmente os ouvintes quiseram esquecer, né, na memória, que é aquele vídeo, suposto vídeo do Dória numa orgia,
né? Meu Deus, aquilo foi horrível!
Que eu não sei se é verdade, não quero saber se é verdade, mas fato é que de lá pra cá surgiram muitas novas tecnologias que evoluíram significativamente e que agora são muito mais utilizadas, inclusive esse chat aí, conversacionais. É natural, então, essa preocupação cada vez maior com as IAs de que elas possam interferir nas eleições no Brasil. Ainda mais pensando em todo o histórico das Big Techs, especialmente a Meta, e considerando também como boa parte delas deixaram a máscara cair e agora estão abraçadas com a extrema-direita. Marina, será que tem alguma forma da gente se proteger dessa interferência? E qual que é o tamanho desse risco na prática?
Olha, eu não queria fazer parte do TSE, porque parece que tudo que eles conseguem imaginar é pouco, perto do tamanho da ameaça, né? E é por isso que a gente aqui na Pública vem investigando as Big Techs, né? Justamente pelo impacto que ela tem na democracia e seguindo os passos dos Bolsonaro nos Estados Unidos há muito tempo, né? Essa missão que é liderada pela nossa colega Natália Viana. Inclusive, vou aproveitar e contar para vocês que o nosso especial A Mão Invisível das Big Techs, que foi uma investigação transnacional inédita publicada no ano passado, foi nomeado ao prêmio True Story de 2026 e agora é um dos finalistas na premiação internacional One World Media Awards. Então, assim, fica o parabéns para as nossas colegas aí. E, recentemente, a Natália, que tem uma newsletter e uma coluna que ela fala muito sobre isso, escreveu sobre essa participação do Flávio Bolsonaro no CIPAC, que a Giovana citou. Aliás, esse trechinho que vocês ouviram na aquele insert ali do Flávio falando inglês, é na CEPAC, né? E ela analisa, a Natália, o peso dessa aliança entre os bolsonaros e a extrema-direita americana para essas novas eleições. Como a gente já viu, o filho do Jair se propõe entregar tudo que o Trump quer, né? Em troca da influência dos Estados Unidos nas eleições. Ele literalmente pediu pressão diplomática dos Estados Unidos, abre aspas, para que as instituições funcionem adequadamente no Brasil, e fecha aspas, e que assim as eleições no país tenham, abre aspas, valores de origem americana. Bem, a gente vendo as ameaças do Trump pro Irã, né? Tudo que eu não quero é valores
valor
de origem americana.
Valor americano aqui no Brasil, né?
Bom, mas nesse mesmo discurso, o Flávio ligou o Lula ao narcotráfico, que é uma coisa que ele faz o tempo inteiro nas redes sociais, e sabendo que Trump bombardeou barcos no Caribe, sequestrou Maduro, invadiu a Venezuela e ameaçou o presidente da Colômbia com esse pretexto do combate ao narcoterrorismo, né? O que que ele disse? Abre aspas. O presidente do meu país faz lobby na América para proteger organizações terroristas que oprimem meu povo, lavam dinheiro e exportam drogas e armas para os Estados Unidos e para o mundo, né? Como se o Lula fosse o lobista aí do PCC.
É, e sem prova nenhuma, né? Aquela
sem
coisa
nada. Sem nada. Mas o Trump também não liga muito se tem provas, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. E é óbvio que isso vai ser usado nas eleições, né? Ele também deixou claro que ele espera ter a ajuda dos Estados Unidos em dois sentidos. De endossar essa tese, né? Que o Lula é aliado ao narcotráfico, criticá-lo durante a campanha eleitoral. E em última instância, se ele perder as eleições, isso é até um pretexto para ter uma interferência, né? Ele falou que sonhava com os navios americanos na Baía da Guanabara, né, combatendo o crime organizado. Então, ele dá essa possibilidade. E a outra é repisar a história da liberdade de expressão, entre aspas, de novo. A Natália sempre diz, né, isso, que eles usam liberdade de expressão em lugar de democracia, que é uma palavra que eles nunca pronunciam,
bem
né?
Bem notado isso.
É, bem notado. Porque o que que acontece? Quando eles estão defendendo a liberdade de expressão, eles estão defendendo...
A liberdade de expressão deles.
Deles e o valeu geral nas redes, a questão da toda a questão que o Terto levantou de inteligência artificial, se as pessoas vão ali perguntar em quem elas devem votar, que tipo de resposta um chat pode dar. Eles não querem que tenha nenhum tipo de filtro, porque eles sabem que é assim que eles ganham eleições, inventando notícias que deixam uma parte dos brasileiros apavorado, né? Então, agora o que eu acho é que, assim, tem o povo que está escalado para esse trabalho, né? Para interferir nas eleições, que é o nosso Steve Bannon e o Stephen Miller, que também já teve diversas vezes no Brasil. Mas eu não sei o quanto o Trump e os seus assessores vão investir nessas eleições, porque ele já tem problemas demais, né? O Trump não está nada confortável no seu próprio país, tem menos de um terço dos americanos que apoiam o atual presidente, né? Então ele vai ter que despender muita energia nessas eleições, talvez não seja o melhor momento para ele se meter nas eleições de outro país. E também a guerra do Irã está tomando esses contornos terríveis e imprevisíveis, né? A gente tá gravando hoje e pensando que hoje à noite, nessa terça-feira, né? O que era o prazo final para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz, as ameaças de Trump escalaram a ponto dele fazer um post dizendo, abre aspas, uma civilização inteira morrerá essa noite para nunca mais ser ressuscitada. Isso é clima de fim do mundo, né, Terto?
Pois é, Marina, sim, e assim, só essa ameaça já é um completo absurdo, né? Então, assim, de fato é um momento muito sombrio e toda essa instabilidade se mistura, e não teria como ser de outra forma, com o significado dessas eleições no Brasil, né? Que virou clichê a gente falar que são eleições decisivas, mas é isso, de fato, são mesmo, né? E além das guerras, da crise econômica que vem por aí, outra coisa que torna essa disputa ainda mais crucial é a questão do clima. E é óbvio que a gente está falando de cenários bem diferentes em termos de abordagem, né? Do assunto, caso tenha uma vitória do Lula ou do Flávio Bolsonaro. E lembrando que as eleições desse ano vão ser quentes, literalmente, né? Porque tudo indica aí que vem um El Niño ou Super El Niño por aí. Então a gente vai ter, provavelmente, ocorrência de eventos climáticos extremos no segundo semestre, na época da eleição. Com tudo isso, Giovana, você pode destrinchar um pouco mais o que está em jogo nessas duas linhas do tempo aí, considerando a vitória do Lula ou do Bolsonaro? Vamos considerar que o Augusto Cury não tem ainda muita chance, né? Por enquanto.
Por enquanto, não começou
não sabemos,
a campanha,
mas entre
né?
Lula e Bolsonaro, como é que a gente pode ver isso?
Não, e você falou do El Niño, Terto. Eu vi um pessoal já chamando esse El Niño de El Niño Godzilla. Falando em fim do mundo, você vê que não é só a gente, né? Que é fim do mundista, né? As pessoas gostam dessas analogias. Mas vamos lá. Acho que de fato, né? Se tem um campo que as entregas foram muito diferentes, assim, é palpável que foram diferentes no governo Bolsonaro e no governo Lula, foi na área ambiental, né? Acho que as métricas todas aí são muito palpáveis. E a gente não tem razão nenhuma para pensar que o Flávio vai agir de forma diferente do pai nessa seara. Imagina um Ricardo, vamos passar boiada, Salles, voltando pro Ministério do Meio Ambiente, né? O Salles, aquele investigado por ajudar madeireiro ilegal, por defender garimpeiro. Mas é isso, assim, acho que se a gente olhar as métricas, vamos olhar para uma específica, que eu acho que é o indicador mais eloquente dessa diferença, que é a taxa do desmatamento. Pensando aí na Amazônia, óbvio, né? Enquanto nos 4 anos do governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou 54%, de 2018 a 2022, nos primeiros 3 anos do mandato do Lula, isso praticamente foi revertido. A gente já viu uma queda de 50% entre 22 e 25. O ano passado foi a terceira menor taxa do registro histórico e tem essa expectativa que foi anunciada pela ministra Marina Silva, e ela reafirmou isso na semana passada, quando ela se despediu do cargo, de fechar esse ano com a menor taxa da história. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, sob Flávio Bolsonaro, a gente vai voltar a ver a Amazônia sendo destruída. Só que agora a gente está num momento ainda mais crítico, porque desmatamento, crise climática, a gente está sempre falando de fatores que vão se acumulando, né, ao longo do tempo. E nos últimos anos, a gente já mencionou isso aqui no Bom Dia, as matérias da Pública, a gente vem mostrando vários estudos que mostram que a Amazônia, o que a Amazônia perdeu por desmatamento, aliado com o aquecimento global, quer dizer, né, aliado com o planeta mais quente, está deixando a floresta mais vulnerável. A seca e os incêndios bateram recorde em 2024 e são um exemplo disso. E mesmo com o desmatamento em baixa, a gente está vendo a floresta ficar suscetível ao fogo, né? Teve um estudo que mostrou que mesmo áreas que não foram desmatadas, que estão preservadas, estão ficando muito mais quentes do que a média. Então, assim, a gente tem vários indicadores de que a Amazônia está muito mais frágil. E os cientistas têm sido muito claros. Além de não permitir mais desmatamento, né? Os governos não podem, assim, tem que zerar o desmatamento, também precisa aumentar a proteção, né? Tem que recuperar a vegetação, tem que fazer reflorestamento. A gente precisa de de mais árvores, não de menos, para garantir que a floresta continue existindo. E a floresta continuar existindo significa a floresta continuar retirando gás carbônico da atmosfera, continuar produzindo chuva, inclusive para o agronegócio. Então, a partir de agora, se a gente voltar a ver um aumento do desmatamento, infelizmente, a gente vai estar vendo a Amazônia seguir rumo ao colapso. E não foi só isso, né? Eu acho que esse indicador do desmatamento é muito evidente, mas assim, o Brasil voltou a ter uma política climática nos últimos 3 anos, lançou o Plano Clima, fez a COP30, mas bem verdade que nesse ponto específico a gente vê os tons de verde migrando aí para tons de cinza, né? O Lula fala num mapa do caminho brasileiro, num mapa do caminho global para o abandono dos combustíveis fósseis, mas ele também não abandona, não recuou até agora, a gente não viu isso, nos planos de aumentar a produção de petróleo no país, né? Todo o episódio da exploração da Foz do Amazonas foi bastante ruim, a gente, né, tem que reconhecer isso. E é uma história que tende a continuar. Eu acho que independentemente de quem assumir o governo, quem for para assumir a presidência a partir do ano que vem, vai continuar interessado em aumentar a produção de petróleo, né? A diferença, eu acho, é que num eventual governo Lula, a gente ainda pode ver a área ambiental do governo batendo de frente, continuar tentando segurar a sanha da política energética. Num governo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, as duas devem andar de mãos dadas,
sim,
né? A gente não deve ver esses contrastes que a gente viu tão fortes da Marina com o Alexandre Silveira, né?
É, a gente viu que na própria conferência da CEPAC, ele já falou que é contra o extremismo
ambientalista,
ambientalista e tal.
Verdade. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que foram jogadas outras cascas de banana aí nos últimos anos e que vão render tombos a partir dos próximos, né? O caso mais preocupante, sem dúvida, é a mudança na lei do licenciamento ambiental, que a gente também cansou de falar aqui. As brechas que foram abertas na aprovação da lei, que sim, foi obra do Congresso, mas lembrando que o governo Lula não chegou a conseguir segurar, né, por mais que a Marina tenha feito um esforço grande de mitigação, mas essas brechas, elas podem facilitar mais exploração de petróleo, podem facilitar a mineração, e aí essa coisa toda das terras raras, a gente pode imaginar um monte de projetos sendo aberto sem nenhum cuidado, além também esse projeto traz risco para aumentar desmatamento. Mas, de novo, eu acho que, assim como eu falei da questão da política energética, eu acho que se a gente aqui tiver uma política ambiental forte ou fraca, pode fazer toda a diferença frente a uma legislação ali que tem brechas. Porque pressão política sempre vai existir. O agronegócio vai continuar fazendo pressão, como a gente viu nos últimos anos no governo Lula. Mas se a gente tiver um IBAMA forte, ele pode conter danos graves. Mas se a gente tiver um governo que não liga nada para o meio ambiente, o libera geral do licenciamento ambiental vai ser, na verdade, um presente, né?
Sim, vai abrir a porteira, né? Que o nosso amigo sempre gostou.
Pois é, muitas instabilidades e muitas disputas nesse Brasil, cuja única certeza política é quem for governador do Rio de Janeiro não termina mandato. De resto, tá tudo aí no jogo. Mas a gente vai ficando por aqui. Só que antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizaram mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. E para você colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix agora mesmo de qualquer valor para contato@apublica.org. Agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana. Até semana que vem, se existir mundo.
Se existir mundo, vamos torcer para que exista mundo. Até lá, pessoal.
E um abraço, Marina. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Me despeço pessimista, porém, espero estar aqui na semana que vem.
Esperamos, então, que semana que vem estaremos de volta, como sempre, quinta-feira, às 6 horas da manhã, em todos os tocadores de podcast. Fiquem bem, até lá. Bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios dos canais O Hoje e Metrópolis. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.